Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia, ouvintes da Rádio USP. Está no ar o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje, com a apresentação de Roberto Castro e com o tema A Preservação da Amazônia. A preservação da Amazônia sofreu um revés neste mês. Na semana passada, o governo da Noruega anunciou que vai reduzir em cerca de metade os recursos enviados por aquele país para o Fundo Amazônia, fundo que é administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e que financia projetos de desenvolvimento sustentável e contra o desmatamento na Amazônia. A Noruega é o principal doador desse fundo, que foi criado em 2008. No ano passado, os valores enviados pelos noruegueses chegaram a cerca de 330 milhões de reais. Nesta semana, a Alemanha, segundo maior doador do Fundo Amazônia, anunciou que pode seguir o exemplo da Noruega e também cortar recursos para a preservação da Amazônia. Essa reação de Noruega e Alemanha se deve ao crescimento do desmatamento na Amazônia. De agosto de 2015 a julho de 2016, houve um aumento de 29% do desmatamento da Amazônia em relação aos 12 meses anteriores, de acordo com dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. É o pior resultado desde 2008. Para discutir essa e outras questões ligadas à Amazônia, nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios da Rádio USP dois dos maiores especialistas do Brasil no que se refere à Amazônia. Um deles é o professor Vanderlei Messias da Costa, professor titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor Vanderlei, muitíssimo obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
O outro especialista em Amazônia que está conosco aqui nos estúdios da Rádio USP é o professor Tércio Ambrisi, professor titular do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG, da USP. Muitíssimo obrigado, professor, pela sua presença.
Obrigado pelo convite, Roberto. É um prazer estar aqui e estar com todos.
Professores, como é que os senhores veem esse anúncio da Noruega de reduzir os recursos para a preservação da Amazônia contra o desmatamento da Amazônia? Professor Vanderlei, por favor.
Primeiramente, como uma surpresa para os que não acompanham o calvário da Amazônia nos últimos 30 anos, pelo menos nessa questão dos esforços, né, de parte da sociedade brasileira e de muito da comunidade científica e, digamos, até de parte do governo, de manter, em termos aceitáveis, digamos assim, a preservação, os níveis de preservação do bioma amazônico, sobretudo da floresta ombrófila densa, a floresta equatorial amazônica. Então, há uma surpresa para a opinião pública que não acompanha, mas não muita surpresa para os que trabalham e acompanham e pesquisam a Amazônia nesses últimos 30 anos, sobretudo. Acho até que há um pouco de cinismo nesse anúncio, não por parte da Noruega, mas há um pouco de cinismo na suposta reação de perplexidade e decepção dos atuais governantes do Brasil, eu diria. Porque, com todos os movimentos que se tem nos últimos anos, sobretudo nos últimos 2 anos, por parte do governo federal e, sobretudo, no Congresso Nacional, com uma ofensiva como jamais vista desde a aprovação do malfadado novo Código Florestal, né? Uma ofensiva no Congresso com diversos projetos, com diversas iniciativas capitaneadas pela bancada ruralista e apoiadas, sobretudo, por esse atual governo, no sentido de reverter, não é? De fragilizar, de tornar mais vulneráveis os instrumentos de controle, de gestão de monitoramento, né, e de iniciativas que poderiam, se não reverter completamente, mas pelo menos amenizar, não é, e enfraquecer o ímpeto das ações que resultam em desmatamento. Então, desse ponto de vista, eu diria que não é uma surpresa para nós, porque eu acho, eu tenho absoluta convicção de que existe, de fato, uma articulação muito pesada envolvendo o governo federal atual e Congresso Nacional no sentido de promover, não é, ações que revertam esse esforço pela preservação da Amazônia. E o anúncio, então, da Noruega, com o seu valioso, não é, montante de recursos que estavam sendo aplicados em diversos programas e projetos, nós podemos falar deles daqui a pouco, não é? Esse anúncio, de fato, ele, de um lado, causa perplexidade e decepção em nós, que lutamos pela Amazônia há tanto tempo, mas, de outro lado, eu acho que é uma alegria para aqueles que querem ver a Amazônia ocupada de uma forma predatória.
Muito obrigado, professor Vanderlei. Nós voltaremos nesses pontos que o senhor mencionou. Professor Tércio Ambrise, como o senhor vê esse anúncio do governo norueguês?
Eu achei extremamente interessante, né? Primeiramente pelo time, né? Pelo tempo em que eles anunciaram. Foi exatamente durante a visita de um presidente brasileiro àquele país, né? Então isso já é uma sinalização de que eles, sem dúvida alguma, estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil, não somente do ponto de vista econômico e político, mas principalmente do ponto de vista ambiental. Né? Eles sabem, e o governo federal tem feito isso ao longo desses últimos 2-3 anos, que houve um corte sistemático no orçamento para a pesquisa. Né? E isso, sem dúvida alguma, vai impactar, né, os estudos que estão sendo desenvolvidos no âmbito de impactos climáticos, no âmbito do desmatamento, né, e no âmbito das mudanças climáticas que o Brasil se comprometeu na última COP. Portanto, na verdade, eu vejo esse anúncio como um alerta, né? O professor Vanderlei tem toda a razão, de que o governo precisa parar, né? Porque vários dos projetos que estão hoje sendo colocados no Congresso é exatamente para flexibilizar licenciamento ambiental e outros. E, portanto, isso é um grave sinal de que nós estamos permitindo, né, que a floresta comece a ser ocupada e, portanto, impactando o clima de uma forma geral.
Muito obrigado, professor Tércio Ambrise. Professores, o desmatamento da Amazônia, segundo dados atuais, aumentou então em 29%. Esse problema do desmatamento é insolúvel. Por que que é tão difícil controlar o desmatamento da floresta amazônica, professor Vanderlei?
Olha, há vários aspectos. Digamos que vamos dar um zoom nessa lente, né, sobre a Amazônia. Eu costumo brincar com os meus alunos, ao invés de sobrevoar a Amazônia num Boeing a 10 mil metros, o ideal aí de aquele aviãozinho, o teco-teco, que você vê as coisas melhor. Então, olhando a Amazônia pelo teco-teco, a primeira constatação é muito importante isso. A primeira constatação é que o crescimento do desmatamento se dá nas áreas que tradicionalmente são desmatadas.
Sim,
esse é o primeiro dado importante. Isto é, não há uma gigantesca clareira nova no meio da floresta, no que a gente chama de coração florestal, ali no limiar entre Mato Grosso, Amazonas e Pará, digamos, esse meio, né? Esse miolo. Não há uma enorme clareira. Resultado da ação criminosa de venusianos e marcianos. Deixemos claro isso. O que há é a ampliação do desmatamento em lugares que há 30 anos são desmatados sistematicamente. Se você olhar os municípios, são os mesmos municípios de quando eu trabalhei no Ministério do Meio Ambiente há 20 anos. Exatamente há 20 anos eu trabalhei. É a mesma coisa. Então, o que você tem é que alguém da imprensa comentou, acho que com um espírito muito interessante, né, criativo, você tirou a matinha do fundo do teu quintal. Então você está ampliando aquilo que é... Então olha os municípios, São Félix, Altamira, Itaituba, Lábrea, Apuí, Colniza no Mato Grosso. Quer dizer, então não é na velha fronteira agrícola que essa já está desmatada. Essa já deu lugar para a pecuária, e atualmente para a soja, né? Ou ao longo das antigas rodovias, né? Como a Transamazônica, como a 163 Cuiabá-Santarém, ou a 364 que vai lá para o Acre. Essas regiões já estão desmatadas. Nós estamos falando da ampliação na ponta dessas rodovias. Por exemplo, a ponta da Transamazônica, que é essa confluência entre o Amazonas e Mato Grosso, etc. Então, Lábrea, por exemplo, né? Lábrea é na ponta oeste da Transamazônica. Então, esta é a vergonha. Quer dizer, o governo sabe onde se desmata, o governo, leia-se IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, agentes do governo sabem onde se desmata, sabe quem desmata, sabe quem vive da madeira, sabe quem distribui a madeira, sabe quem vende a madeira, conhece todos os prefeitos, todos os deputados e todos os senadores que são ligados à indústria madeireira e à expansão da pecuária. Portanto, o problema não é mais só de monitoramento. O problema agora é de vergonha na cara, né? E de usar esses recursos que são preciosos, que nós recebemos US$1,2 bilhão da Noruega, basicamente da Noruega, no fundo da Amazônia. E se você olhar a distribuição desse dinheiro, ele está destinado aqui dentro do governo para monitoramento, para ações de fiscalização, inclusive para aluguel de caminhonetes e aluguel de horas de helicóptero para fazer a fiscalização. Então não há nenhuma novidade, não é? Na configuração espacial do processo desse aumento de 30% do desmatamento no último ano. O que há é disposição ou não para coibi-lo, do meu ponto de vista.
Professor Tércio, quer acrescentar algo?
Não, na verdade, hoje com a tecnologia que nós temos, né, olha, não precisa muito. O cidadão normal pode entrar e usar o Google Earth, né, e conseguir ver a casa dele ali em detalhes, né? Se ele deu a sorte de estar ali no portão quando estavam fazendo a fotografia por satélite, ele vai aparecer na foto, né? Veja, você hoje tem essa visão macro, né, e micro, com altíssima resolução. Então, o professor Vanderlei tem razão. Eles sabem exatamente o que era o ano passado, o ano retrasado e o que está acontecendo hoje. Essa expansão está detectada e está armazenada e arquivada. Portanto, a gente tem sim um conhecimento muito grande. E quando eu falo a gente, o governo tem esses dados, né? Porque, inclusive, o governo tentou, num certo momento, né, dois anos atrás, segurar esses dados para não deixar que a mídia soubesse que realmente estava havendo essa expansão do desmatamento. Então, na verdade, o que falta é o empenho, né? Ou usar, talvez, corretamente esse dinheiro que existe, né? E, portanto, por que não efetivamente aplicá-lo para essa diminuição do desmatamento? Essa é a pergunta.
Poxa, isso é surpreendente para nós leigos. Então, quer dizer que nós temos os recursos, temos o conhecimento, temos tudo, portanto, para evitar o desmatamento, mas não se faz isso. É isso mesmo, professor Vanderlei?
É, como na estrada, numa rodovia paulista, que é uma boa rodovia em geral, não é? O limite de velocidade é 120, o sujeito está acostumado a andar a 180, 190 por hora, não é? O radar acusa, ele paga a multa ou faz algum rolo para não pagá-la, enfim, acaba se safando com a sua carteira de motorista. Então, todo mundo sabe que tem que andar a 120, ele não anda a 120, por quê? Porque é conveniente que ele não ande a 120. Então, o problema não é de lei, não é de fiscalização, você pode colocar radares super sofisticados. No caso da Amazônia, eu acho que o professor Tércio coloca com toda a razão. A tecnologia existe, o INPE está preparado.
Exato.
Acabamos de lançar agora um novo satélite que vai ajudar, verdade, nessa fiscalização, não é? Nós temos hoje sistemas com canais termais que detectam queimada. Nós temos hoje sistemas de satélites como o Landsat, que é clássico, mas tem hoje sistemas orbitais também baseados em radar.
Verdade,
não é? Então,
verdade,
nós temos todos os meios de detecção e de interpretação. O INPE tem a expertise disso, o IBAMA está preparado, os programas estão todos azeitados com recursos, com técnicos, com computação, etc. O desânimo é justamente esse. Nós chegamos num nível científico-tecnológico, operacional, como nunca o Brasil teve. Talvez o Brasil tenha, eu sempre costumo dizer que o CIVAM, por exemplo, é o sistema de monitoramento na escala de 5 milhões de quilômetros quadrados, que é a Amazônia legal. É o maior sistema, maior e mais sofisticado sistema de monitoramento aeroespacial do planeta.
Exatamente.
Nem a Rússia tem nessa dimensão. Então, outro dia nós vimos a capacidade que tem o Brasil em área de fronteira agora que está crescendo, com o CISFRON e outros programas, por exemplo, de detectar um avião clandestino transportando droga, né? Uhum. E o Super Tucano brasileiro, da FAB, né? Então, seguindo os protocolos, forçou o avião a pousar, o avião pousou. Quer dizer, isso, nós temos as condições. Né? Agora, já tínhamos também. Por que não fazíamos isso antes? Esse é o ponto. Mas a questão, portanto, lamentavelmente, nós estamos numa universidade, e isso pode até chocar nossos ouvintes, a questão, portanto, não é mais... não está restrita a limitações de natureza científica e tecnológica e operacional, e nem mesmo financeira, esse é o ponto. Isso é que nos desanima, né? Isso que nos deixa apreensivo, porque se não é mais, se não está mais nessa órbita, então a órbita agora passa a ser de policies, né? De política pública, de ação, uhum. Né? De disposição política para agir. Eu queria concluir essa fala desse ponto com um dado alarmante. Né? Vamos pegar os dados menores, digamos, de detalhe desse crescimento. 30% de crescimento em um ano. Vamos olhar. 34%, eu fiz questão de dar uma olhada nisso, 34% em empresas particulares, né? Em propriedades privadas. Portanto, fazendas, grandes fazendas, médias e pequenas, privadas. 24%, né, é de assentamento. Desculpe, 29% de assentamento, quase 30%, 29 ponto alguma coisa de assentamentos rurais. Não é? E 24% em áreas de conservação, se não me engano. Esses números, esses dois últimos números é que me preocupam. Quem cuida de assentamento? O governo federal, o INCRA. Não é? Quem cuida das unidades de conservação? O Instituto Chico Mendes, né? O IBAMA, quer dizer, o governo. Então, o governo sozinho é gestor, né, de metade da porcentagem de crescimento do desmatamento no último ano. Quer dizer, é culpa direta do governo. São áreas do governo, são territórios federais, territórios da União, portanto, obrigação do governo. Não é admissível que o INCRA continue a promover assentamentos na Amazônia como fazia nos anos 70. É impossível pensar que o Brasil não possa ter mudado o modo de fazer colonização na Amazônia nesses últimos 40 anos.